E uma família vinculada ao trabalho espiritual há 25 anos está fazendo a seguinte experiência. Um filho de 6 anos perdeu a visão de um olho. E os médicos não sabem como aquilo aconteceu, só dizem que é uma inflamação da retina, mas não tem causa conhecida e, por esse caminho, se acaba perdendo a visão. Então, isto é uma prova para esta família. E estão perguntando se se trata de um equilíbrio kármico. Bem, certamente, isto é um fato kármico que está sendo restaurado ou que está sendo equilibrado através deste fato. Agora, em uma família, um indivíduo que apresente uma coisa assim, isto é, um indivíduo que catalise uma determinada situação, em geral, aquilo não é uma situação só dele. Então, um menino de 6 anos que perde a visão de um olho, aquilo não é uma coisa só dele. Ele, evidentemente, está catalisando uma coisa da família. Ele está catalisando aquilo. E claro que o processo não é só dele. O processo é de toda a família ali canalizado nele. Mas ele é o catalisador. Aquilo que a família passa por estar com ele e aquilo que a família desenvolve por estar em contato com isto é a forma da família se transformar. Então havia algo a ser transformado em todos. Um serve de catalisador de uma certa situação para que todos se transformem. Ele vai se transformar mais rapidamente perdendo a visão de um olho. E os outros vão se transformar rapidamente estando convivendo com isto, estando tratando com ele e eventualmente colaborando com isto. Então é sempre um processo de todos. Isto se dá também nos grupos. Quando há um grupo verdadeiro, quando há um grupo de seres unidos, quando há um grupo de seres que se integram, alguns catalisam o processo dos outros. Porque às vezes, se todos fossem passar pelos seus processos kármicos, o grupo não poderia caminhar. Porque aí ficaria tudo meio paralisado, condicionado por uma série de limitações. Então, em um grupo, pode haver alguns que catalisam a situação de todos. E os outros, que ficaram com outra tarefa, enquanto aquele está catalisando as coisas dele, o outro que ficou com uma tarefa vai fazer o mesmo trabalho através daquela tarefa. Vai acontecer a mesma coisa, só que de uma outra forma. Isto num grupo espiritual também é muito comum. E uma pessoa está perguntando se as impressões visuais espontâneas, ele quer dizer as visões, podem trazer informações do plano evolutivo ou se estão relacionadas só com o caminho espiritual do nosso ser. Nós temos sentidos internos que correspondem internamente aos sentidos externos. Nós temos visão interna, temos olfato interno, temos audição interna, temos tato interno. Nós temos todos os sentidos internamente também, que não são físicos, são etéricos ou astrais, são sentidos internos. Aquilo que nós chamamos de visões é o fruto de um sentido interno nosso vendo alguma coisa num outro plano de existência. Para nós vermos em um outro plano, para nós vermos em outras dimensões, nós precisamos que o nosso sentido interno se abra para que a gente possa captar ali. Então estes sentidos são ver, ouvir, sentir, provar, tocar, contato mental, telepático. E tudo isto não é nada de extraordinário. Tudo isto é uma faculdade dos seres humanos todos, ter sentidos internos. Isto não é especialidade de nenhum ser. Todos têm esta capacidade. Acontece que isto fica latente em muitos. Isto não se manifesta, mas todos têm isto. Então você ver, sentir, tocar internamente, você ser vidente, isto não representa evolução em si. Isto não quer dizer que você seja mais evoluído do que o outro, porque o outro tem esta mesma possibilidade, tem esta mesma capacidade, só que nele ficou latente. E em você não ficou latente, em você se manifestou. Mas ele, que ficou isso latente, ele pode ser mais evoluído do que você. Não é por isso que te dá a entender que você seja mais avançado. Pelo contrário, às vezes você pode até ser menos avançado do que ele. Portanto, não é razão de se ter nem vaidade e nem fazer comparações com base nisto. Porque eu posso ter agora a visão do anjo Gabriel. Eu, por isso, não sou melhor do que uma pessoa que nunca viu o anjo Gabriel. Isto não quer dizer que eu seja melhor e nem mais evoluído. Quer só dizer que aquilo em mim se abriu e nele não abriu. Mas o nível de consciência não tem nada a ver com isso. Agora, se um sentido deste se abre, ou temos esta experiência, tem pessoas que têm isso uma vez na vida, depois nunca mais têm. Tem pessoas que têm um certo trajeto evolutivo, estão passando por um certo processo. Então, em certas fases deste processo, isto manifesta. Mas é temporário. É só no momento em que é necessário. No momento em que, se aquilo não acontecesse, a pessoa não iria fazer o processo direito. É no momento em que a pessoa precisa daquilo. Então, aquilo acontece. Mas no momento em que aquilo cumpriu o papel no processo da pessoa, ela deixa de ver. Aquilo volta a ser latente e ela prossegue o caminho dela, como sempre vinha fazendo, com base também naquela experiência que ela fez temporária. Então, se para algum de nós uma coisa desta pode se abrir de repente, pode acontecer de repente, nós temos que ficar muito atentos para não nos apegarmos a isto e para não ficarmos dependentes disto. E a nossa fé, fé quer dizer você aceitar as coisas sem ter visto, sem ter compreendido, sem ter vivido. Você é fé, é um estado da alma. E é isto que é o mais importante. E se acontece uma coisa desta, a nossa fé tem que continuar em primeiro plano. Porque se isto conseguir colocar um véu sobre a nossa fé e nós darmos mais valor a isto do que compreender no escuro e sem ver nada, nós vamos sofrer consequências. Nós vamos sofrer consequências porque no momento em que isto faltar, nós vamos nos sentir fracos, inseguros. Então o fato disto acontecer, disto se abrir e de você ter esta experiência, não vai te deixar inseguro nunca se isto faltar. Vai te deixar inseguro é se você colocar isto acima da fé. Então aqui tem que ter realmente muito cuidado. Então não deve haver apego a isto, não deve haver expectativa a isto, e nós vamos caminhando pela fé. Nós vamos caminhando com as forças que o eu superior nos dá, e se no caminho acontecer isto, é sinal que aquilo foi o melhor naquele momento. Mas aquilo não é o mais importante. Aquilo foi uma ajuda que se recebeu, aquilo foi uma outra forma do processo se dar. Estas formas de se perceber as coisas com sentidos internos, ou até com a intuição, porque a intuição não é um sentido interno semimaterial, como os outros, né? Intuição não é visão, não é audição, não é nada desses sentidos. Mas a intuição é aquele conhecimento direto. Então, todas estas coisas internas, todos esses processos, podem proporcionar para nós previsões. Nós podemos ser avisados de certas coisas antes que elas aconteçam no plano físico, através desses sentidos. Então, isto pode ser um instrumento de trabalho bastante útil, principalmente no serviço. Então, se nós estamos servindo ao plano evolutivo, e se através de um sentido interno nós temos uma premonição, ou temos uma visão, ou temos uma manifestação auditiva, qualquer tipo de manifestação, se for autêntico, é uma colaboração para o serviço. E é assim que a gente deve ver, e não de formas humanas e de formas vaidosas. Estas manifestações através dos sentidos internos são mais ou menos comuns entre as pessoas emotivas e entre as pessoas que têm muita imaginação. Isto não quer dizer que não seja real, mas os emotivos e os imaginativos, eles têm mais facilidade para terem este tipo de manifestação. Isto é menos comum, ou quase não acontece, quando o indivíduo tem um intelecto já desenvolvido, bem desenvolvido. Então, à medida que a parte intelectual do indivíduo vai desenvolvendo na direção correta, hein? Não intelecto insuflado, como pode acontecer. Desenvolvimento intelectual mesmo. Com o desenvolvimento intelectual, isto acontece muito menos, ou nada, ou quase nada. Se nós estamos desvitalizados, no nível em que aquele sentido já está despertado, isto é suficiente para a gente ali não ter nenhuma manifestação. Porque o sentido está preparado, o sentido está vendo, o sentido está funcionando, mas por causa da desvitalização daquele corpo, aquilo não chega ao cérebro, aquilo não chega à nossa consciência. Então, é preciso ter calma nessas questões, preciso ter discernimento, e nós devemos ter também muito cuidado, porque não é porque nós vemos ou entramos em contato com uma coisa pelos sentidos internos que aquilo é real. Não quer dizer isto, não. Você pode estar ali se enganando tanto quanto pode se enganar aqui com sentidos externos. E a razão é sempre a mesma. Porque aqui você pode ver uma coisa à sua maneira e a realidade pode ser outra, como normalmente é. Nos sentidos internos pode acontecer o mesmo. Então lá também há necessidade de um núcleo mais profundo acima daqueles sentidos, iluminando aquilo que os sentidos estão vendo. Então, se o eu superior, se o eu interno não está iluminando mesmo os sentidos internos, eles podem se enganar. Não só eles podem se enganar, como você pode se enganar com eles. Porque eles podem ter visto corretamente, mas você, quando registrou, se enganou no registro. Isto não são coisas para desanimar ninguém, mas são coisas que são assim e que, se nós levarmos essas coisas em conta, nós caminhamos mais seguros. Porque se você internamente sabe de uma coisa, ou se vê alguma coisa, ou se intui alguma coisa, ou se você, pelos seus sentidos internos, realmente entrou em contato com alguma coisa, você não tem como ficar inseguro. Você não tem como não acreditar. E não tem possibilidade de você não se transformar. Porque se realmente aconteceu aquilo, em seguida você já está transformado. Então, se uma pessoa está sempre te dizendo que vê, que ouve, mas ela é sempre a mesma, ela não se transforma, pelo contrário, ela regride, ou ela está estacionada, ali realmente não está acontecendo nada de real, mas ali está acontecendo uma imaginação, porque se fosse real, ela estaria em outra situação, ela estaria evoluindo. Se isto vai acontecendo internamente, aqui fora também existe uma evolução. E existe uma maior segurança, uma maior clareza diante destas coisas. E nós precisamos, bem conscientemente, estarmos contribuindo para que estas coisas aconteçam de forma real. Então, bem conscientemente, nós temos que estar formando um ambiente dentro de nós, inclusive, na nossa mente, no nosso ser, na nossa vida. Devemos estar formando um ambiente favorável para que estas coisas não comecem a acontecer ilusoriamente, mas que comecem a acontecer de fato. Nós precisamos deste ambiente dentro de nós, no nosso íntimo. Esse despertar dos sentidos, no princípio, são muito simples e muito conhecidos. E esse despertar dos sentidos internos, nós tomamos consciência disto mais facilmente, em geral, com os olhos fechados e muito menos com os olhos abertos. Isto não quer dizer que você não possa registrar o que o seu sentido interno viu com os olhos abertos. Você pode. Mas aí, este tipo de visão interna acontece ao mesmo tempo que você está com a visão externa das coisas aqui. É uma questão de mecanismo trabalhado. É uma questão de estar ali treinado. Então, não seria bom se nós, por exemplo, limitássemos a nossa ação externa, a nossa ação kármica externa, se nós fôssemos limitar a nossa participação em tarefas externas, porque precisamos nos dedicar à vida interior. Tem muita gente assim, que diz, eu agora, desculpe, vou largar tudo porque eu preciso me recolher. Pode acontecer é que todos os teus demônios aflorem. Porque não era a hora de você estar lá quieta. A hora da gente ficar quieto, todos os sinais mostram. Não tem o que errar. E então, quando isto desperta, em geral, a gente fica vendo pontos luminosos com os olhos abertos ou com os olhos fechados. A gente fica vendo cores, objetos luminosos, a gente fica vendo cenas no início. E isto, quando começa, você precisa observar a natureza disto. Precisa observar se isto está fazendo bem, se isto está te acalmando, se isto é harmonioso. Então, pela própria natureza da coisa, você vê se aquilo é uma coisa para você observar ou se é uma coisa para você já deixar de lado e não cuidar daquilo. E, principalmente, quando começam essas manifestações de luzes, de som, de objeto, essas coisas que são normais, pontos luminosos e tudo, isto aí, você tem que examinar que tipo de influência está tendo sobre você. Se isso está te harmonizando, te acalmando, te levando para um caminho de harmonia, então você vai observando isto, vai agradecendo e vai seguindo este processo. Agora, se isto começa a mexer com você de outras formas, aí você dispensa isto e faz o caminho de todos. Isto é, aprender de outra forma. Aprender a observar de outra forma e saber as coisas de outra forma. E mesmo que estas coisas que a gente veja sejam coisas de outro teor, há pessoas que com esses sentidos internos vêm formas de coisas superiores. Há pessoas que vêm imagens de seres que vêm coisas simbólicas, que não são só esses pontos luminosos, essas coisas que todo mundo vê. Mas começam a ver coisas que têm outro teor, coisas que têm outra elaboração. E aí, quando começa isto, nós temos também que ter cuidado. Cuidado, porque mesmo que seja real, aqui já o discernimento tem que ser mais maduro. Não é lá no sentido que você está vendo. Aqui você já está entrando em contato com algo que simboliza uma presença de outro plano, de outro valor. E aqui o discernimento tem que ser ainda mais agudo. Porque mesmo que aquilo seja real, e mesmo que aquilo esteja representando o que você está percebendo, não é aquilo o mais importante. O mais importante é a essência que está representada ali. Então, digamos que alguém, de repente, esteja diante de uma entidade, esteja diante de um instrutor, esteja diante de um ser de luz, através destes sentidos. E claro que aquilo é real, mas ali é preciso discernimento, porque mesmo aquela imagem real, mesmo aquela percepção real, mesmo aquela realidade que está aí, se ela está ali, através desses sentidos, ela não é a realidade. Ela está representando a realidade. E você então não precisa ficar, por exemplo, adorando uma imagem que você está vendo. Você não precisa estar canalizando a sua devoção para aquele objeto que, por mais perfeito que seja, por mais luminoso que seja, está ali representando uma coisa que não é aquele objeto. E você ali não tem que se perder. Você ali não tem que se iludir. Você ali não está mais diante de um ponto luminoso. Você está ali e aquilo, para todos os efeitos, é uma taikuma. Mas cuidado. Mesmo que aquilo seja taikuma, cuidado, porque taikuma não é aquilo. É a mesma coisa que entra uma pessoa pela porta e eu digo, aquele é fulano. Não, aquele é o corpo dele, não é ele. Então veja, estes sentidos e o desenvolvimento destes sentidos, tudo isto é um caminho para nós. É um caminho e nós temos que passar por tudo isto. Temos que passar por todas essas etapas. Estas etapas serão mais rápidas ou mais lentas segundo a nossa clareza e segundo a nossa posição diante delas. Então eu passo por tudo isto, passo por todas essas manifestações dos sentidos internos, passo por todas as manifestações da minha intuição, passo por tudo isto que é o caminho da minha percepção, mas eu aí me considero um viajante, compreende? Eu aí me considero um aluno que estou entrando em contato com todas estas coisas, uma coisa depois da outra, mas por mais maravilhosa que seja a imagem de Buda que apareceu para mim, por mais excelso, por mais sublime que seja o sentimento que isto me transmitiu, por mais alta, por mais elevada que tenha sido uma experiência autêntica, uma experiência iniciática, fica-se diante disto sempre com um olhar penetrante para ver além, porque aquilo está apenas te indicando que você deve ir além, que você ainda está vendo uma coisa no plano da percepção, que você está apenas ainda no plano dos sentidos, ou que você está vendo uma coisa no plano de uma percepção mais elevada e tudo isto, mas aquilo é um caminho, sempre, para você ir chegando numa união com o seu centro, com o centro da vida, com a consciência única. Então é um caminho isto tudo. É a mesma coisa que a vida aqui. Por mais importante que seja uma coisa que aconteça aqui para nós, por mais significativa, por mais real, por mais evolutiva, qualquer coisa, Tudo isto é um caminho. E a coisa não é esta, a coisa não acaba aí, a coisa não se limita a isto, por melhor que seja. Percebe o que é o impulso evolutivo? Como é que a gente não fica cristalizado? Porque nós podemos ficar cristalizado também nas coisas magníficas, sabe? Pode acontecer um nível de expressão do nosso ser interno e nós ficarmos cristalizados ali. Claro que é melhor que ficar cristalizado ali do que em coisas da Terra. Então, nós temos que estar atentos com estas coisas. Não rejeitar estas coisas, nem negar e nem sermos precipitados. Mas temos que estar diante destas coisas como estamos diante do que acontece aqui, que nós sabemos que não é real e que atrás disso tem coisas. Todas estas impressões, todas estas sensações, todas estas percepções, estas visões, tudo isto que a gente tem, não vem do plano espiritual. O que vem do plano espiritual realmente não tem forma nenhuma, não te dá sensação nenhuma. O que vem do plano espiritual não aparece como nada disso, não chega como nada disso. Isto tudo é um reflexo, uma experiência que não tem nada disto. Na experiência espiritual, você de repente, num certo momento, é como se você estivesse em toda parte, mas não está em lugar nenhum. Na experiência espiritual, você não está em Israel. Na experiência espiritual, você não se encontra em Machu Picchu e nem na Argentina. Na experiência espiritual autêntica, você é onipresente e estas coisas, Machu Picchu, Israel, na onipresença em que você se encontra, estas coisas estão ali contidas. Se é uma experiência espiritual, você está onipresente e tudo está lá dentro. Então, é muito simples isto. E se há uma experiência espiritual autêntica, você não está diante de entidade nenhuma na realidade. Agora, na experiência mental, na experiência astral, na experiência etérica, aí você pode até estar. Mas na experiência espiritual, você não está diante de nada nem de ninguém. Na experiência espiritual, você está numa onipresença. Na experiência espiritual, você está numa onisciência. Não tem ninguém te dizendo nada na experiência espiritual. Na experiência espiritual, você não está descobrindo nada, não está sabendo de nada especificamente. Na experiência espiritual, você está dentro do próprio conhecimento, está tudo ali dentro. Na experiência espiritual, não tem divisão entre seres, entre entidades, entre coisas, entre planos, percebe? Então, todo este caminho que a gente faz, que é um caminho evolutivo, nós precisamos fazer este caminho sempre sintonizados com aquilo que está sempre além. Temos que estar sintonizados com aquilo que está sempre além. É como quando você se relaciona com uma pessoa, você tem que estar na mônada da pessoa, você tem que estar coligado com aquilo que é o indivíduo interno, verdadeiro, embora aqui você esteja se relacionando com ele nos outros planos, nos outros níveis, mas não se perca naquilo, não fique perdido naquilo. Você está se relacionando com o ser interno. Então, nessas experiências todas, todos esses níveis, não se perca com essas coisas todas. Então, está escrito lá no Novo Testamento, não? Que Maria estava ali, que chegou o arcanjo e anunciou. Se Maria tivesse ficado ali, se é que aquilo aconteceu do jeito que está ali, se ela tivesse permanecido ali embevecida, como diz a letra morta, ela estaria ali até hoje. Ela seria Maria até hoje. Nós estamos chamando ela de Maria ainda, 2000 anos depois. Isso é a diferença. Nós temos que ser simples em tudo. E aí as coisas vão.
Uma criança de 6 anos falando com anjos.
Claro, isso pode estar acontecendo. Se for real, pode haver energia angélica, pode haver energia do reino angélico em ajuda a ele, em colaboração com ele. Claro que é uma criança de 6 anos, você não vai dizer tudo isto, porque a mente dele ainda está em formação, o ser dele ainda está em formação, e isto faz parte do alimento que ele está recebendo, isto faz parte do processo de educação pelo qual ele está passando. E muitas pessoas que não têm certas experiências neste caminho duvidam das crianças, não acreditam nas crianças, começam a emitir frio nos planos sutis. Porque se alguém te diz, eu estou vendo isto, ou uma criança diz, eu estou conversando com um anjo, se você naquele momento desrespeita aquele processo, o que a criança recebe no seu íntimo é uma onda fria, é uma onda gelada que os animais detectam. Seres humanos não percebem, mas os animais percebem. Vocês já viram animais que fogem de certas pessoas? Eles recebem uma onda fria. Os animais detestam o frio, esse frio interior. Então, às vezes, o animal sai para longe. É o frio que você está emitindo. É esta descrença, é este desrespeito pela vida em geral. Então, o que uma criança manifesta, se para nós não foi a nossa experiência, não quer dizer que aquilo não seja real para ele. Agora, quando isto acontece com uma criança, nós temos que ter, entre outros cuidados, ter o cuidado de, assim como nós não emitirmos uma dúvida, nós também não ficarmos confirmando isto para ele. Porque aí vem outros lados do indivíduo que aí começam a usar aquilo para outras coisas. Embora sejam crianças, são humanas. Não é? Ali está um ser humano, nunca se deve esquecer disto. Então aí precisa ter cuidado, porque estas coisas a gente lida com isto muito impessoalmente. Sem duvidar, sem negar, sem rejeitar, sem deixar de estar presente, mas ao mesmo tempo não está ali confirmando nem estimulando, porque isso pode dar um resultado diferente. Claro que em tudo isto precisa discernimento, porque os casos não são iguais, as situações não são iguais e as provas também não são iguais. E você tem que estar irradiando uma coisa interna para ele. Você tem que estar ali radiando como você o vê, como você o considera. Você não considera uma criança, um homem, um corpo. Você deve ter a sua concepção, né, dele. Deve saber que ele é uma alma, que ele é uma mônada, que ele é um ser interior. Então, o que ele manifesta aqui é a manifestação dele que tem que ser recebida. Mas você tem que ajudá-lo a não esquecer completamente o que ele é, de onde ele veio. E você o ajuda também, você estando lá, com a sua consciência, você o considerando aquilo. Agora, se um dia ele te pergunta, aí você vai falando o que você tem a falar. Não é proibido falar de anjo, mas precisa esperar para ver se o processo é este mesmo.